Convido os senhores vereadores para tomar assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 33ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2025. Designo o vereador Heraldo Polesi para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha desta fé.
Designo o secretário para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Celso Feu Correia. Vereador Celso Guzzo. Vereadora Cláudia Bernadette. Vereador Heraldo Polesi. Vereador Marcelo Campostrini, presente. Vereador Mário Reale.
Presente.
Vereador Matheus Fávaro. Vereador Valdemar de Barros. Senhor presidente, encontram-se todos os vereadores presentes.
Passamos à tribuna livre. De acordo com o regimento interno dessa casa, o orador terá o prazo de 15 minutos para se manifestar. Com a palavra, o diretor-presidente do IPJOM, Marcos Antônio do Nascimento, que irá se manifestar sobre o projeto de lei 2127 de 2025 e sobre a prestação de contas do exercício de 2026.
Senhor presidente dessa casa, Mário Reale, vice-presidente Matheus Fávaro, secretário Valdemar de Barros, senhores Marcelo. Vereadores, servidores e público presente, né, o Demarque, aí Filmes fazendo-se presente, cobrindo esse evento, e a todos que nos ouçam nesse exato momento. O que traz essa tribuna livre era para falar do projeto de lei 2127, que revoga o dispositivo das leis municipais 3.614/2024 e 3.770/2025, que altera a forma de repasse dos aportes destinados à amortização do déficit atorial do regime próprio de previdência social, RPPS, do município de João Neiva. A presente preposição é fruto de análises técnicas aprofundadas em reuniões institucionais realizada com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com a Secretaria de Regime Próprio e Complementar da Previdência, vinculada ao Ministério da Previdência, e com a equipe atuarial do Instituto de Previdência e Servidores do Município de João Neiva. Essa equipe atuarial é uma equipe contratada por nós para nos ajudar no dia a dia. Tais avaliações, elas permitiram constatar inconsistência normativas e inviabilidades operacionais na vinculação da receita proveniente do imposto de renda retido na fonte sobre os proventos de aposentadoria e pensões ao Fundo Previdenciário Municipal, previsão que foi introduzida pela Lei Municipal 3.770/2025. Verificou-se que essa vinculação não encontra respaldo nas normas técnicas da Secretaria Nacional de Previdência e tampouco se ajusta aos critérios de apuração atorial exigido para a certificação e homologação dos demonstrativos previdenciários. Por tais razões, o presente projeto de lei, ele revoga os artigos 10 e 20 e os anexos 1 e 2 da Lei 3.770/2025, bem como o parágrafo único do artigo 18 da Lei 3.614, restabelecendo assim o equilíbrio técnico e jurídico da legislação previdenciária municipal e eliminando a previsão de vinculação da receita de imposto de renda ao IPJOM. resumidamente, falar para os senhores que o município de João Neiva, ele mandou um projeto de lei para cá, e esse projeto de lei, nós, depois que a Câmara Coisa aprovou, foi feito um questionamento à Secretaria da Previdência e o Tribunal de Contas. E as orientações que nós recebemos, que conforme o Estado, ele não está irregular. O Estado de São Paulo, por exemplo, trabalha assim. Como o nosso atorial é de São Paulo, foi proposto isso para o município. E aí, a gente notou, conforme a orientação da própria Secretaria da Previdência e o Tribunal de Contas, que não seria viável. Então, como eu vim aqui, há uns meses atrás, falar da importância dessa vinculação, também nós retornamos hoje para falar para os senhores que não foi por vontade própria de ninguém da prefeitura e não tampouco do Instituto, mas houve um erro. E esse erro ocasionou essa lei. E essa lei, ela vai gerar problemas no futuro para o próprio Instituto ou bem mais próprio. Né, Matheus? Então, qual o objetivo nosso? É revogar a lei. Uma coisa boa que tem na lei, que falava assim, que os repasses, o município poderia fazer até o último dia do ano. Nessas mudanças, o prefeito concordou com nós, todo mês, o município sempre repassou para nós os repasses todo mês. Mas ele poderia só chegar no final do ano e fazer o repasse. Vamos supor que o repasse era 6 milhões. Ele poderia muito bem passar os 6 milhões no final do ano. E ele poderia aplicar esse recurso e ganhar. Nós, em conversa com o próprio prefeito, com a ajuda do próprio vereador, de nossa equipe, nós mostramos para o prefeito que é melhor assegurar que esse repasse seja feito mensalmente. Por conta de quê? Porque hoje é ele que está na prefeitura. O outro que virá pode interpretar o seguinte: se nós podemos repassar no final do ano, vamos passar no final do ano. Então, esse recurso que a gente, esses juros que a gente ganha, essa receita extra, ajuda o próprio Instituto. Né? Então, a gente queria esclarecer esses fatos, também fazer um esclarecimento que essas previsões, elas conferem maior segurança jurídica, transparência e responsabilidade fiscal à gestão previdenciária municipal. Né? Falando nisso ainda, eu gostaria só de ressaltar dessa importância. Vamos ser assim, nós estamos regredindo, estamos voltando atrás para dizer para os senhores que houve essa questão e que o que está se fazendo agora é revogando parte dessa lei para que as coisas possam continuar caminhando sempre como está caminhando, né, alguns anos em nosso município. A Previdência, ela se torna cada vez mais complexa para todos nós. Eu queria só ressaltar que hoje o município, ele tem, o Instituto tem 125 milhões aplicado até novembro. Né? Desses 125 milhões, nós chegamos ao denominador comum, que é bom aqui já prestar conta, presidente, dizer o seguinte, que nós, o município de João Neiva, ele conseguiu até o mês de novembro as aplicações. Chegou, o rendimento das aplicações chegou a R$ 13.177.829,20. Isso aqui é fruto do trabalho de todos os membros do Comitê de Investimento e também o trabalho, a colaboração do Conselho que temos representante dessa casa aqui. Eu quero dizer que esse trabalho do próprio comitê e do Conselho Deliberativo é um trabalho árduo. Nós temos uma assessoria, que é uma outra assessoria que ajuda a gente, mas quem define é o próprio comitê. Né? E esse comitê hoje além dos membros, todas as reuniões, o Matheus, que é vereador, ele participa com nós no dia a dia. Para quem não sabe, o Matheus é um cara que estuda muito a questão das aplicações e tem auxiliado muito o próprio comitê, entendeu? E com isso, a gente conseguiu cumprir a meta que nós temos e chegamos a esses rendimentos nesse ano de 2025. Então, assim, a gente... Assim, a gente aproveita aqui, gente, para encerrar essa questão, para falar para cada um de vocês que tudo isso ninguém faz sozinho. Eu quero dizer o seguinte, que agradecer aqui perante todos os senhores, o agradecimento especial ao prefeito Paulo Sérgio Codenardi e toda a sua equipe, porque a equipe tem que querer também. Então, nós temos hoje uma equipe no município que quer que a coisa aconteça. E com isso, ajuda muito o próprio Instituto, a cumprir totalmente rigorosamente nesses 5 anos, com todas as obrigações, mesmo que muitas vezes o município ele precisa se sacrificar em determinado momento, como viabilizações de obras e outras ações em favor do cidadão, porque às vezes, para alguém falar assim, tirar 1,5 milhão do município todo mês, é muito dinheiro, né? Mas a gente sabe do compromisso que o prefeito tem, que o município tem com o próprio Instituto. E com isso, vem fazendo as transferências normalmente, sem problema nenhum. Nunca tivemos, nesses 5 anos que a gente está à frente do IPJOM com a nossa equipe, problema nenhum. Sempre, todo mês, a data certa ou antes, as transferências são feitas. Então, fica aqui o agradecimento não só ao prefeito, como o Conselho Pró-Deliberativo e Fiscal do COIPJOM, o Comitê de Investimento, toda a nossa equipe do próprio Instituto. Nós fomos em 11, então fica o agradecimento aos 10 que integram a própria equipe. E também agradecer à Câmara, porque sem o apoio do Legislativo, a gente não chega também a lugar nenhum, não. Então aqui é o reconhecimento, presidente, do trabalho integrado do Poder Legislativo, do Poder Executivo, com o Conselho, com o Comitê, com a própria equipe do próprio Instituto. Então, fica aqui esse nosso agradecimento. E aí a gente já encaminhou hoje, presidente, a Política de Investimento 2026, que nós pretendemos chegar, e se Deus quiser, com o apoio de todos, vamos chegar. O Conselho e o Comitê aprovou semana passada e a gente encaminhou essa Casa de Lei. Hoje, se alguém tiver oportunidade, mesmo que não seja esse ano, é bom ler. Se quiser também que a gente manda para o Zap, a gente manda também para a pessoa ficar, que às vezes as pessoas ficam. Então, eu queria ressaltar isso aí.
Ô Marquinhos, você me concede a parte? Boa noite a todos. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a você que nos assiste. Só uma questão de... Marquinhos falou bem. Só uma questão de a gente complementar. O que será revogado é uma parte, é um parágrafo da lei que estava com um erro ali que será sanado com a aprovação dessa lei. Porque, nesse caso, ela acaba vinculando acaba tendo uma vinculação de um imposto, que é o imposto de renda, a questão da... dos aportes, e isso é inconstitucional, essa parte. Em relação ao aporte atuarial, Marquinhos falou que será mês a mês. Hoje é feito ao final do ano, o prefeito no final do ano faz o aporte montante, e agora será mês a mês, como Marquinhos também disse, que será melhor a questão de rentabilidade dos aportes. Enquanto a PAI, que ele falou, que é a política de investimento, a gente tem, todo ano faz essa política de investimento, é uma determinação. O que acontece? Todo ano tem uma meta a ser batida, que o Instituto não é obrigado, mas é vinculado a você estar prontamente atender aquelas metas. Dentro da política de investimento, tem os investimentos que a gente tem, que a gente pode aplicar, e a porcentagem. A nossa carteira, a carteira de investimentos, Odete, do Instituto, é uma carteira conservadora. A maioria dos nossos investimentos é em renda fixa. Como o Marquinhos falou, a gente conseguiu uma rentabilidade muito boa graças à seriedade e responsabilidade que todos os envolvidos, tanto o Comitê de Investimento quanto o Conselho Deliberativo, tem essa responsabilidade de a gente estar fazendo o melhor possível diante da consultoria, diante das necessidades e no cenário, entre o cenário que a gente tem do mercado, né? A gente fazer as melhores alocações, tendo responsabilidade com dinheiro, tanto da prefeitura, que faz o aporte, quanto o dinheiro dos nossos servidores, que deixam lá a responsabilidade e a segurança para a gente estar fazendo o melhor possível em relação a esse trabalho. E eu só tenho que agradecer ao Marquinhos, que é um gestor ali, está sempre à frente, ele sempre corre atrás de fazer o melhor possível, tanto para nós servidores, quanto para os aposentados, os pensionistas ali do nosso Instituto. Quero agradecer também a todos os membros, tanto do Comitê de Investimento, quanto do Conselho Deliberativo, que a gente senta mesmo, a gente conversa, a gente debate. É o dinheiro público, é dinheiro dos nossos servidores, que está sendo aplicado e gerido por pessoas que têm responsabilidade, têm cuidado e zelo com dinheiro público. Obrigado, Marquinhos.
Só para ressaltar aqui, gente, alguém fala assim, é conservador? É. Olha bem, se nós ganharmos 1,5 milhão de rendimentos no mês, ninguém vai elogiar nós. Mas se nós perder 1 milhão no mês, nós somos incompetentes. Então, assim, nós somos muito conservador. Quando falo nós, não falo Marquinhos, não. Nós somos, a nossa carteira hoje, 80% ela é conservador. Os outros que a gente vai devagar, porque isso é responsabilidade. Se o dinheiro fosse meu, de qualquer um dos vereadores, assim, não, eu vou aplicar lá que ele vai dar, no final do ano, em vez de 13 milhões, ele vai dar 20 milhões. Mas aí é o seu dinheiro. Aqui fica muito difícil, porque isso aqui, como diz uma amiga nossa, é a poupança do servidor público. Então, eu queria falar isso aí. Queria só fazer uma correção com o vereador, que a lei atual, ela fala que o município pode aportar até o final do ano, mas sempre o município aporta mensalmente. Com essa nova mudança aqui, ele passa a ser obrigado a aportar o recurso mensalmente. Entendeu? Quero ressaltar isso para ficar claro. E só para a gente encerrar aqui, porque eu vim aqui para fazer prestação de conta, né? Então eu queria falar disso, mas queria falar do concurso público, da qualidade de presidente, tá, presidente? Para dizer a vocês que não está parado. O município já se reuniu com a empresa, nós deveremos contratar a empresa em janeiro. Não vai sair o concurso público amanhã, que é mentira minha. Nós vamos primeiro fazer o plano de cargos e salários, depois fazer a nova estrutura administrativa e depois o concurso. Porque se nós fizermos o concurso nesse formato que nós estamos, nós corremos o risco de não ter ninguém. Então a gente tem que ter um salário melhor, temos que fazer uma reestruturação referente aos comissionados, porque se hoje precisarmos de 200 que vão entrar na prefeitura no concurso, significa, no mínimo, que 100 e poucos cargos de confiança têm que acabar. Essa é a realidade. E assim, né? Então, assim, esse pessoal que vai vir, eles vão ajudar a fazer todo esse trabalho. Eles são especialistas e têm 54 anos de experiência. Tá? Eu queria falar do leilão também. Nós pretendemos fazer o leilão dos bens imóveis no ano que vem. Se Deus quiser, a gente consegue fazer esse leilão até abril. Nós temos 23 carros capenga e temos uma área no centro também, e o objetivo é fazer esse leilão. Só para dizer para vocês que nós fizemos um leilão, presidente, em 2022, deu 1 milhão 680 mil de lucro. Esse dinheiro está na conta exclusiva e hoje tem 1 milhão e 900 de lucro. Tem 1 milhão e 900 essa conta. Esse dinheiro não foi mexido em nada. Está lá na conta. Hoje eu mandei fazer uma verificação. Tem 1 milhão e 900. Qual é o objetivo do próprio município? É mandar um projeto de lei para cá, que a gente possa construir uma nova sede da prefeitura. Nós temos a sede da prefeitura. Atrás, nós temos aquela área ali que fica os carros. Não é o mercado não, tá, gente? Aquela área. A gente construir ali 3, 4 andares, não vai dar para construir tudo agora, mas se a gente conseguir construir 2 andares, a gente já começa a sair do próprio aluguel. Hoje o município atrapalha o município, porque nós estamos com muitas áreas alugadas, atrapalhando a coisa, algumas pessoas que querem fazer algum investimento dentro do próprio município. E hoje, se não me salva a memória, o que nós pagamos de aluguel mensalmente gira em torno, não sei exatidão, aproximadamente de 35 a 45 mil por mês. Então a gente tem que trabalhar para fazer isso. E se alguém perguntar por que não constrói em cima da prefeitura, fica mais barato. Eu só vou dizer a vocês que não constrói porque, infelizmente, a prefeitura não tem essa estrutura para construir mais 2 andares, tá? Então eu queria falar nisso aqui, tá, presidente? De dizer que a gente está à disposição para qualquer dúvida que tiver em relação ao próprio instituto, o próprio concurso que vai ter, que a gente é presidente, e o leilão também que a gente deve estar presente para contribuir com o município antes de aposentar. Tá bom, gente? Estamos à disposição de vocês. A todos eu quero fazer o agradecimento, desejar a cada um de vocês e toda a família Feliz Natal e Próximo Ano Novo, e que em 2026 a gente possa trabalharmos juntos para que João Neiva continue crescendo. A todos, meu boa noite, meu muito obrigado.
Marquinhos, se quiser nos dar a honra de fazer parte da mesa, será um prazer para a gente. Obrigado. Solicito da secretária que faça o resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 9/12/2025.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 9/12/2025. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 18h10, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Ademir Costa para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 2/12/2025, a qual foi colocada em votação e aprovada em unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve vereadores inscritos para o momento dos oradores, passou-se a ordem do dia e foram aprovados em unanimidade. A moção Câmara Municipal de João Neiva 015/2025, os projetos de lei números 2116, 2117, 2119, 2120, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.126 de 2025 e o projeto de decreto legislativo 002 de 2025. Nas explicações pessoais, o presidente se manifestou, agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
Ato está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 525, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando resposta ao ofício vereadores 060 de 2025. Ofício do gabinete do prefeito número 551, encaminhando o projeto de lei 2127 e solicitando sua apreciação em caráter de urgência. Ofício IPJON número 257 do diretor-presidente, encaminhando a apresentação da política de investimentos do exercício de 2026. Projetos de lei números 2115, 2125, 2127 de 2025 e projetos de decreto legislativo 003 de 2025. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos à ordem do dia. Foi protocolado nessa Casa de Leis, com pedido de urgência, o projeto de lei 2127 de 2025, que revoga os dispositivos das leis municipais 3.614 de 2024 e 3.770 de 2025, que trata do regime próprio de previdência social do município de João Neiva, e alterada a forma de repasse dos aportes destinados à amortização do déficit atuarial e da outras providências. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei 2127/2025 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário, com pedido de urgência, o projeto de decreto legislativo CMJN 003 de 2025, que dispõe sobre aprovação de prestação de contas anuais da Prefeitura Municipal de João Neiva, relativo ao exercício de 2023. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. Vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público presente, servidores dessa casa, telespectadores que nos assistem. Senhor presidente, nós já votamos esse projeto de lei e agora ele está vindo apenas com um texto no artigo 1º que fala que a prestação de contas do prefeito municipal foi aprovada sem ressalvas pelo Tribunal de Contas. Então, a gente mais uma vez aqui deixa registrado o compromisso do prefeito municipal e toda a sua equipe com as finanças do nosso município de João Neiva, que foi até explanado muito bem aqui pelo Marcos, né? O diretor do IPJON, e pelo vereador Matheus, do compromisso com as finanças públicas do nosso município e com o nosso instituto. Então, assim, parabéns ao prefeito e parabéns a toda a sua equipe. Obrigado, senhor presidente.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto de decreto legislativo CMJN 003/2025 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 2115 de 2025, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 3.203 de 2019, que está acompanhado do parecer do advogado. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei 2115 de 2025 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 2125 de 2015, que dispõe sobre a desafetação do imóvel público pertencente ao município de João Neiva e da outras providências, que está acompanhado do parecer do advogado. O projeto está em discussão. Vereadora Dete.
Eu queria falar... Boa noite aos nobres colegas, boa noite aos servidores dessa casa, boa noite a você que está nos assistindo, boa noite, Marquinho. Marquinho já explicou, né? Eu acho que ele foi bem claro em relação a isso aqui, mas eu quero ser um pouquinho didática para a população entender o que é esse projeto de lei. É um imóvel público que é localizado no centro, que é antiga... É o antigo Banco do Brasil e hoje funciona a Secretaria de Cultura. Então, esse imóvel, ele deixa de ser um bem público de uso comum para ser um bem dominical, possibilitando o quê? O leilão, que é dentro daquilo que Marquinho falou, né? E eu conversei muito para entender, assim, a primeira pergunta, qual é o objetivo de você leiloar um bem, principalmente numa área nobre, no centro? Então, a explicação foi o seguinte, como o Marquinho falou, tem no último leilão, né, tem esse recurso, ele está lá reservado e aguardando esse novo leilão para realmente concentrar um prédio administrativo, não é isso, Marquinho? Que no primeiro momento, ali atrás da prefeitura, hoje se fala muito no estacionamento da prefeitura, né? No primeiro momento, eu acho que o objetivo é esse. E cabe, né, a essa casa de leis ver, acompanhar, fiscalizar e ver a destinação desse recurso, se realmente esse recurso vai ser aplicado naquilo que está sendo discutido, que é esse objetivo de reduzir os aluguéis. Né? Hoje a gente tem muitas secretarias, uma bem distante da outra, né? O ideal é a gente ter bem centralizado até para a nossa população, ela não ficar indo de uma a outra numa distância tão grande. Então, realmente, o objetivo ele é louvável, né? E que realmente, de fato, aconteça e que a gente cumpra o nosso papel, que é de acompanhar e fiscalizar. Obrigado, presidente.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei 2125 de 2025 foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Vereador Celso Feu.
Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, nós vereadores. Agradecer ao Marcos. Muito obrigado aí pelo esclarecimento. Né? Sabemos da responsabilidade que você tem, né, muitos anos aí, em qualquer área que você tem passado, né, você sempre está sempre positivo e mostra um bom trabalho. Vereadora Dete, muito bem, né, a sua explanação aí, né, um entendimento melhor, né, para quem está nos assistindo. Eu quero aqui, né, em nome da associação, no último domingo teve as eleições lá em cima, né, no bairro Cruzeiro, para a votação, né, para a formação da Associação de Moradores do bairro Cruzeiro. Né, teve 55 pessoas votando, um número considerável pelo bairro, né, que é pequeno, um dia de domingo. Né, agradecer a equipe que esteve lá presente. E não posso também deixar aqui, né, esclarecer, porque naquele momento a gente passou um bom tempo lá e alguns pais, né, moradores lá do bairro, reivindicaram a questão da continuidade da obras lá da academia, né, da praça. Então, sabemos que está sendo com grande dificuldade. Né, foi feito partes lá, o muro de arrimo, foi feito calçamento muito bom. E a gente entende as dificuldades. E quero dizer aqui para a população, né, e também para a comunidade do bairro Cruzeiro, que eu, na posição de vereador, morador do bairro, que não represento só o bairro e sim, né, todo o município, e a gente tem feito as indicações, né, a respeito das melhorias pertinência ao bairro Cruzeiro e demais, né, demandas aí que vêm aparecendo no dia a dia. E então foi feita essa indicação, né, e o vereador ele está aqui para, né, para poder estar fiscalizando, acompanhando, e só que ele não executa. Então a gente faz a nossa parte, tenho conversado com o prefeito, né, essa semana, está empenhado em dar continuidade, está tendo alguns trâmites ali, não sei, mas a gente está trabalhando para que seja feita essa conclusão. Mas a preocupação maior é porque foi feito o calçamento, porém, diante desse calçamento, que ficou muito bom, a criançada estão agora brincando lá, correndo de bicicleta. E tem um certo precipício lá, né, acho que quase 3 metros, 3 metros e pouco de altura ali, então ficou perigoso. Então esse muro, né, não é grandes coisas, mas a gente sabe que tem as dificuldades, mas a gente mesmo assim, né, eu faço aqui o meu apelo, e para que a gente possa estar, né, realizando a construção desse muro, e logo em seguida, assim, finalizando, né, montar, instalar os aparelhos que já estão lá. E eu acredito que a gente estava empolgado, né, até o Natal aí, né, essa conclusão. Mas vamos ver como que vai ficar. Eu só estou aqui esclarecendo toda a comunidade, né, que alguns a gente conversa, né, eles cobram, mas a gente não está deixando de lado. Porém, a gente cobra e, como eu falei, várias indicações foram feitas, né, de melhorias, e uma delas é essa questão aí lá dessa praça. Então, eu quero agradecer a todos que compareceram lá, agradecer a equipe que teve nessa votação. E, enfim, eu quero aqui também agradecer a secretária de Saúde, Amanda, né, por ter me recebido muito bem lá no gabinete, conversando bastante, assuntos pertinentes, né, à saúde. Também agradecer a equipe de limpeza, que é uma das atividades que foram tão sendo atendidas lá no morro também, no próprio bairro Cruzeiro, que eu me refiro. E demais, quero desejar um Feliz Natal a todos os munícipes, em especial todos os funcionários públicos, né, que possamos passar um Natal, né, de muita felicidade, ano novo, prosperidade, saúde, paz, que, se Deus quiser, no próximo ano, continuar trabalhando, né, sempre com saúde, nessa harmonia. Agradecer, presidente, pela reunião de hoje, a explanação, né, a gente teve uma reunião antes da sessão, muito boa, e só agradecer. Fica aqui o meu abraço a todos, que Deus abençoe, que tenhamos, né, um fim de ano aí totalmente abençoado.
Vereador Matheus.
Novamente, boa noite a todos. Eu quero agradecer ao secretário de Agricultura pelas melhorias ali na estrada de Mundo Novo. Tava com muito problema aquela estrada, Dete. E em conversa com o secretário, nosso amigo Juninho D'Ambros, ele atendeu o nosso pedido, colocou cascalho ali para melhorar a acessibilidade. Hoje de manhã, pela parte da manhã, estive numa reunião com com o Conselho de Saneamento, que o presidente é o Marco Ribeiro. Ele apresentou o calendário de 2026 e algumas propostas para a gente estar trabalhando durante o ano. Outra coisa também, participei ontem à noite na formatura do Qualificar ES, juntamente com o secretário de Assistência Social, Nesse Mauro, e a sua equipe, onde já teve formatura do pessoal que fez o curso de soldador, agente comunitário. Foi uma formatura muito linda, muito importante. Mais um movimento muito importante, Marcelinho, da nossa prefeitura, do nosso prefeito Micula, e em especial do gestor, né, o secretário Nesse Mauro, e a sua equipe. Foram, pelo menos esse ano, três formaturas do Qualificar ES. A gente estava aqui na primeira formatura, né, Dete? Eu, Dete, o vereador Celso Feu, na formatura no começo do ano. E João Neiva dá passos largos em busca de qualificação profissional. A gente ter empreendedores, ter servidores aqui, empresários, que podem evoluir nossa cidade, que podem dar um passo para a contribuição da nossa cidade crescer e avançar. Mais uma vez, quero parabenizar o Nesse Mauro, gestor dessa pasta, que o trabalho ótimo que ele está fazendo nessa questão de potencializar o empreendedorismo na nossa cidade. Agradecer ao prefeito Micula pela articulação de estar trazendo isso daqui para a nossa cidade. E, por fim, eu gostei muito das palavras do Marquim em relação à questão do concurso e à questão da reestruturação de cargos e salários dos servidores públicos. Todo mundo sabe, eu sou servidor público efetivo, trabalho no Pijon, já também trabalhei na CEMED, e desde o começo do ano é uma batalha minha, a gente está valorizando o servidor e não só a questão de salário, mas a questão de outros benefícios que pode abarcar o servidor. Quero falar também que essa luta de reestruturação e concurso público foi uma indicação minha, que o prefeito, em conversa com o prefeito acatou. A gente conversou muito em relação a isso, tanto é que ele fez essa comissão junto com o Marquinhos, a Samira, que é secretária de desenvolvimento, também faz parte dessa comissão. Então, é um trabalho que a gente está trabalhando durante todo o ano, e se Deus quiser, tudo vai dar certo, e é um desejo do prefeito, a gente tem que falar isso, porque o prefeito também, ele tem a vontade de que aconteça essa reestruturação de cargos e salário, a valorização do servidor, e também que aconteça o concurso público, porque isso afeta diretamente o Instituto de Previdência, porque você vai oxigenar o Instituto, dar mais força, mais respaldo, para que o Instituto continue caminhando com as próprias pernas. Então, quero agradecer o prefeito Micula, quero agradecer o Marquinhos, que faz parte da comissão do concurso, pelo empenho e pela dedicação de a gente valorizar nossos servidores. Muito obrigado a todos, boa noite você que nos assiste.
Vereador Heraldo.
Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente. Queria aqui, primeiramente, agradecer a Deus por mais uma sessão, mais um ano que está se terminando. Graças a Deus, todos nós estamos com saúde e pedimos a proteção de Deus, que é uma coisa muito importante que a gente tem. E queria aqui deixar também agradecer a Secretaria de Agricultura por está acabando de fazer um serviço belíssimo lá no Vale do Triunfo. Muito importante, que é de muita utilidade para nossa comunidade, onde a gente está sempre presente. E eu queria deixar de parabenizar o NAPO também, agradecendo a secretaria, mas ainda o NAPO também, por estar presente lá de frente, que era uma situação muito difícil de trabalhar lá. Então, assim, ele, a articulação dele, a gente presente, ficou um serviço muito bom e nós estamos, a comunidade está muito satisfeita. Se Deus quiser, o segundo passo, janeiro, a gente já vai estar com outros planos de trabalho melhor. E queria aqui desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo, muita fé, muita saúde, muita paz para os nossos municípios. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos.
Vereador Valdemar.
Oi. Boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presidência dessa casa, o vereador Matheus, Marcelinho, nosso companheiro amigo Marquinhos, presidente, diretor do Instituto, assessor, advogado dessa casa, senhores vereadores e o povo que está nos assistindo. Eu, em primeiro lugar, eu queria também falar que a gente poderia hoje ter mais um projeto nessa casa sobre o repasse do hospital. Infelizmente, eu não sei o que está acontecendo, se é do lado do hospital ou da prefeitura, porque esse projeto ele teria que estar aqui. Porque enquanto isso, quem está sofrendo é os funcionários do hospital, porque o 13º, salário, né, que dezembro já chegou. Então, eu faço esse resumo, não é crítica, é uma crítica construtiva. É uma crítica que ela, esse projeto já era para estar aqui. Porque agora o presidente, o prefeito vai ter que mandar um projeto para essa casa para poder fazer o repasse do hospital. Então, eu acho para mim que foi uma falta um pouco de, eu não sei se é de trabalho, se é de dedicação, porque eu acho para mim que nem o hospital, nem a prefeitura pode ficar um falando que o outro não está fazendo. Isso aqui tem que chegar, porque quem perde é o hospital, o próprio hospital e funcionário. E mais uma coisa que eu queria deixar bem claro sobre esses projetos de urgência que o prefeito manda. Gente, isso aí é um... é inadmissível, porque esses projetos sempre têm um erro. É o terceiro projeto já que a gente está revogando, pedindo mais uma lei, o prefeito mandando. É coisa que, se reprovar a urgência, o projeto fica na casa mais 15, 20 dias. Por que tanta urgência? Eu espero que o ano que vem seria... que seja diferente. Que seja diferente, porque eu não vou falar que eu não vou votar projeto de extrema urgência, que eu estou aqui para poder ver a necessidade do povo, do município. Mas a gente tem que olhar se realmente é urgência. Porque se for para vir, para poder ficar revogando lei, que analisa bem primeiro, que mostra a realidade, para a gente estar aqui, para a gente fazer o nosso trabalho. Então, eu queria deixar isso aí nas minhas palavras, porque janeiro está chegando e vai ter um resultado diferente. Eu vou me comprometer de analisar mais esses projetos, porque não aconteça. Mandar o projeto e depois ficar pedindo revogação de lei. Então, isso é um atraso para o município. Então, manda o projeto certinho, que a gente vai analisar e vamos votar. Eu já votei esse projeto aqui contra, eu sei da necessidade do município, mas votei contra porque teve que votar. Projeto de tirar direito de funcionário, isso aí não existe. Então, a gente tem que fazer o certo aqui nessa casa. Eu queria também aproveitar e pedir, né, quem sabe o prefeito, né, manda junto o repasse do hospital e um projeto que, de abono, né, que não foi falado em nada, de abono pelos funcionários. Eu não sei como é que está a arrecadação, mas o ano passado teve, acho que não mudou tanto. Eu espero que o prefeito, ele manda também um projeto de abono para os funcionários deste município. Quero agradecer a mesa, né, mais uma vez, que fez um trabalho brilhante, o vereador presidente Mário Reale, e agradecer a todos os colegas vereadores, começo do Heraldo, Celso, vereador Adete, presidente, vereador Marcelo, Celso e Ademir Costa. Eu espero que o ano que vem nós estaremos juntos para mais uma etapa em benefício do nosso município. Muito obrigado a todos.
Vereadora Adete.
É, pelo nosso calendário, né, hoje é a última sessão deste ano, de 2024. Eu vou fazer uma breve reflexão, né? Eu acho que foi um ano de grande aprendizado. Aprendi muito aqui com os nobres colegas. Foi um ano em que muitos projetos importantes para o bom andamento do município foram aprovados. É, foi também um momento, né, de alguns projetos de sair mesmo indignada, que alguns projetos, né, essa Casa de Lei não aprovou e que acarretou e prejudicou a população, em partes, os servidores. É, hoje o presidente, ele já se posicionou, e eu acredito, né, que a partir de 2026, né, vai ser analisado, né, melhor essa questão dos projetos de leis em caráter de urgência, porque isso acaba nos impedindo realmente de ter tempo hábil para discutir, para debater, para tirar as dúvidas com as próprias secretarias. Então, é muito importante a gente ter esse prazo necessário para a gente votar realmente com segurança, né, naquilo que a gente está votando. É, agradecer, eu acho que a Câmara deu passos importantes nesse ano de 2025. A questão, né, da transmissão ao vivo, isso tem sido Foi um passo muito importante e a Câmara ela está aos poucos, né? Não, a gente não consegue, são 4 anos, né, presidente? Então eu acredito que vai ter mais avanços, né? Eu acho que é importante aquilo que o presidente fala, nós estamos de passagem, né? Mas os servidores ficam, a população faz parte, então eu acho importante a gente sempre deixar um legado para quem vai chegar. E estou muito feliz por isso, por esse entendimento do presidente, por o entendimento dos nobres colegas, da gente continuar evoluindo, avançando aqui nessa Casa de Leis. Concordo com o nobre colega Valdemar, né? Nessa questão, a gente vai ter, provavelmente a gente vai ter uma extraordinária, mas concordo também nessa morosidade. Aqui a gente não está para dizer quem é o culpado, né? Mas realmente nessa morosidade de um contrato, de um convênio tão sério, de uma complexidade que é em relação à prestação de serviço à população de João Neiva. E a gente está aqui, hoje é 16 de dezembro, e até né, esse convênio não chegou para ser aprovado, ou seja, ele vai vir em caráter de urgência. E, mais uma vez, nós não vamos ter tempo hábil para avaliar e aqui nenhum nobre colega vai deixar de aprovar, porque é um projeto que, em relação ao hospital, dá prestação de serviço para a população. Vou deixar o presidente falar, né, da questão da sessão de sábado, né, e agradecer a parceria dos nobres colegas. Eu acho que isso já é de todo mundo, né? Quando a gente está entrando, iniciando um novo ano, né? A gente faz planos, a gente faz metas. E é isso que eu planejo, que eu espero dessa nova dessa Casa de Leis, a gente continuar unido, se unir ainda mais, né? Para a gente estar cuidando também da nossa casa, né? Cuidando dos seus aqui, né? Então, assim, e a gente vai entrar aí no recesso, esse recesso é para a gente recarregar as energias, e a gente está aqui de volta, todo mundo unido, para poder aí continuar atendendo, né, para o bem de toda a população de João Neiva. Obrigado, presidente.
Obrigado, Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez aqui, agradecer a Deus pela última sessão ordinária do calendário, agradecer a presença do nosso secretário aqui de esporte, Evandro Bocaliza, Marquinhos eu já agradeci do Ipijon, dizer que foi um ano próspero, né? Nós tivemos muitas conquistas, muito trabalho, cada vereador que está aqui conquistou muita coisa, emendas, equipamentos, fiscalizações, e nós tivemos um ano próspero porque nós tivemos aqui vários recursos do governo do estado aportado no nosso município. Nós tivemos a presença do governador Renato Casagrande várias vezes no nosso município, trazendo recursos. Então, eu acho que foi um ano muito produtivo. Ano de construções, de ganhos, de unidades de saúde, escolas, calçamentos, recapeamentos, reformas, construções, enfim. O município ganhou muito e dizer que essa é a nossa função, essa é a nossa função. É buscar aqui melhorias para o município, para a população e para todos. Deixar aqui, meu presidente, a gratidão a você pela condução dos trabalhos. Você foi um presidente que foi muito democrático, trouxe as pautas em discussão, todas as pautas para discussão. Foi um presidente proativo. Presidente que reformou nossa Casa de Leis, a Casa de Leis está linda, não é nossa casa, é a casa do povo, a gente chama o povo para vir aqui, para participar, para utilizar, o espaço é público, a gente está aqui de passagem, né, vereador? E parabenizar mais uma vez, presidente, pela condução dos trabalhos, pela sua seriedade, pela sua honestidade e pela sua sinceridade com nós, vereadores aqui dessa Casa de Leis. E fechar o ano, como de praxe aqui, cobrando, né, o prefeito municipal, a valorização do servidor, né? A gente espera que o ano que vem a gente tenha aí um aumento do ticket para o servidor merece. E não esquecer dos nossos professores, né? A gente precisa lembrar que a gente tem um piso salarial do professor, a gente continua cobrando o executivo. Mas, enfim, parabenizar o prefeito municipal e todo o seu secretariado pelo trabalho executado no nosso município. O município está organizado, as finanças estão organizadas, o instituto está organizado. Então, a gente fica feliz porque o trabalho do vereador, além de conquistar emendas e equipamentos para o município, é fiscalizar o trabalho do executivo. E isso os vereadores têm feito, muito bem feito. E a gente fica feliz pelo trabalho que o executivo vem desempenhando no nosso município. Muito obrigado a todos, Feliz Natal e tudo de bom para todos. Obrigado, senhor presidente.
Gostaria de registrar a presença aqui do nosso secretário de Esporte, Evandro, e dizer, né, para Marcelo, Matheus e todos os vereadores que continuaremos, Marcelo, mas um ano aí próximo, né, conduzindo a casa aqui, né, sendo conduzido de forma sempre democrática, sempre discutindo todas as demandas dessa Casa de Leis com todas as vossas excelências, porque eu acredito, né, que só com diálogo, só com a correspondência de todos pelo trabalho sério que tem para a sociedade rondonense e aqui eleitos pelo povo, né, a gente deve exercer essa mesma democracia, essa mesma direção nessa Casa de Leis. Agradecer os funcionários dessa casa que incansavelmente, né, fazem o trabalho, e é esse trabalho, né, vereadora Dete, que a gente sempre fala, né, nós estamos aqui de passagem, embora que uns se candidatam nas próximas eleições, voltam para a Casa de Leis novamente, mas se voltem porque tem seus méritos, né, a população acredita, e então assim, é dessa forma, mas sempre pedindo a proteção de Deus para que ele nos dê sabedoria, nos dê a compreensão de sermos sempre mais humanos, sempre mais prontos para atender a nossa população. E então é um momento mesmo de gratidão, um ano que está se encerrando, por ser a última sessão ordinária, né? Podemos ter, provavelmente vamos ter uma sessão extraordinária, né? Que temos projetos aí que tem que ser votado esse ano ainda, né? E então assim, mas é o nosso papel e com certeza nós estaremos aqui de prontidão na convocação do executivo para que, se vier algum projeto para que a gente faça a votação, a gente faz a sessão extraordinária, com certeza estaremos todos aqui presentes. Dizer para a população joneivense que continue acreditando, João Neiva é um município que está cada vez mais desenvolvendo, cada vez mais estruturando, porque temos cidades ao nosso redor, com portos e várias situações, né, que nos deixa e nos dá sustentabilidade também, que o nosso município também avance junto. Então, aqui a gente ouviu falar, né, Marcelo, como você disse, de salário melhores para os nossos professores, né, em abonos. Com certeza que essa Casa de Leis, e eu não tenho dúvida de todos os novos vereadores, que vamos estar sempre atentos e sempre assim, muito entusiasmados para que esses projetos cheguem a essa casa, mas não para fazermos política desses projetos, e sim realmente olhar nos olhos daquelas pessoas que trabalham, que se dedicam às suas profissões e da educação, que é de suma importância na vida de cada cidadão, né? A gente vê a valorização que é necessário e tem uma defasagem assim, fora do normal. E Marquinhos, você usou essa tribuna, como é gratificante, né, ouvir não totalmente o que era para ter lá no caixa do Instituto, mas fui vereador há 16 anos atrás e o histórico era totalmente diferente. Se dizia que já estava totalmente quebrado, se eu não me engano, naquela época era em torno de 36 milhões, e hoje nós estamos falando em 125 milhões de reais. Então, esse trabalho, como citado aqui pelo vereador Matheus, de concurso público, de valorização, e que esperamos que qualquer gestor que esteja à frente da Prefeitura de João Neiva faça a sua obrigação, que repassar para o Instituto não é mérito de ninguém, é obrigação administrativa. Quando você tem responsabilidade administrativa e quando você se coloca para ser um gestor, você tem que, no mínimo, fazer o seu dever de casa. E isso o prefeito Mikula está de parabéns, porque tem feito o dever de casa. E quando tem feito o dever de casa, é se cumprindo uma obrigação com responsabilidade. Então, agradecer essa atenção que tem com o Instituto e desejar, né, a todos os joaneivenses, a todos cidadãos dessa cidade, que tenha um ano aí de muita paz, de muita felicidade, um Natal aí repleto de amor, carinho ao próximo, e que possamos sempre estar servindo um ao outro, porque é dessa forma, atendendo, servindo e dando atenção às pessoas, que nós teremos um município cada vez melhor, um município cada vez mais justo. E é dessa forma que convidamos a população joaneivense, que no próximo sábado, no dia 20, teremos nessa Casa de Leis, né? A gente está aqui falando das explicações pessoais, dando felicidade de Natal, de Ano Novo, porque na próxima sessão, que vai ser uma sessão solene no dia 20/12, sábado próximo, às 10 horas da manhã, convocamos você, cidadão joaneivense, você que nos está assistindo, né, para que compareça essa Casa de Leis, que vão ser feito duas homenagens a alguns homenageados, né, escolhidos pelos novos vereadores, que são pessoas que tiveram relevância no município de João Neiva, com certeza tem vários e vários e vários outros, e que numa outra oportunidade, com certeza, também vão ser agraciados. Então, convidar vocês, que vai ser uma satisfação para essa Casa de Leis, uma satisfação, com certeza, para os homenageados, ter a presença da população joaneivense aqui nessa casa, prestigiando, sábado, às 10 horas da manhã. No momento, solicito à secretária que faça a leitura do resumo da ata da presente sessão.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 16/12/2025. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 18:03, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Heraldo Polese para fazer a leitura de um versículo da Bíblia, e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, usou a palavra o senhor Marcos Antônio do Nascimento, diretor-presidente do IPJOM. Dando seguimento à sessão, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária, realizada no dia 9/12/2025, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve vereadores inscritos para o momento dos oradores, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade os projetos de lei números 2115, 2125 e 2127 de 2025 e o projeto de decreto legislativo 003 de 2025. Nas explicações pessoais se manifestaram os vereadores Celso Feu, Matheus Fávaro, Heraldo Polese, Valdemar de Barros, Dete, Marcelo. Em seguida, o senhor presidente faz uso da palavra para proferir discurso de agradecimento e despedida, ato contínuo, declarou encerrada a última sessão ordinária da sessão legislativa de 2025, às 19 horas e 7 minutos, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que foi lida, votada e aprovada à unanimidade, em conformidade com o disposto na resolução Câmara Municipal de João Neiva 003 de 2022, e que vai devidamente assinada por todos os vereadores presentes, conforme segue.
Ato está em discussão. Ato está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Então, nobres vereadores, né? Lembrando novamente da sessão solene, sábado, peço aos nobres vereadores que chegamos uma meia horinha antes, né, para que possamos aqui, talvez, fazer algumas fotos, algumas demandas aqui da casa, né, e agradecer a presença de todos e pedir a bênção de Deus para os nossos funcionários públicos, para a nossa população, para todos os nobres vereadores, os funcionários dessa casa, e que Deus abençoe a cada um, João Neivense. E esperamos todos vocês no dia 20, agora, na sessão solene, às 10 horas da manhã. Boa noite a todos. Encerrada a sessão.